Muito bem, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos, uma alegria tê-los por aqui. Hoje, dia 31 do 1, dia de São João Bosco, dia 31 do 1 de 2023, agora 6h30, né? Estou aqui 5 minutinhos atrasado para o nosso café com Frankel, mas vamos lá, vamos de café, vamos de Frankel. Bom dia, Gabriel, bom dia, meu amigo Renzo, grande Renzo, como estão as coisas por aí, meu cara? Bom dia, Silvia, Sheila, Yara, sempre presente, já dizendo que imagem e áudio estão ok. Bom dia, Fábio Oliveira, bom dia, Tomás, entrando aqui na sala também. Ana Maria. Muito bem, excelente, bom tê-los por aqui. Espero que tenham passado bem desde o nosso último encontro. Tá bem? Lembrando que essa semana nós iniciamos a nossa terceira turma de pós-graduação em análise existencial e logoterapia frankliana. Da última vez que estive aqui com vocês no programa Café com Frank, eu avisei que as inscrições iam se encerrar, de fato se encerraram. Agora a gente está fechando o processo seletivo, terminando de fazer a avaliação e dar o feedback para os últimos candidatos, né? Nós tivemos aí uma procura muito grande. Daqui a pouco, a pós em logoterapia vai estar mais concorrida do que curso de medicina. Foi um negócio, né, impressionante essa terceira turma. Assim, o número de candidatos que tínhamos em comparação com o número de vagas. Né? Enfim, mas essa semana começa. Não sei se tem alguém da terceira turma aqui. Eu sei que muitos alunos dessa terceira turma participam semanalmente e de forma assídua do nosso Café com Frank. Eu sei disso porque eu fiz uma entrevista com todos no 1 a 1, né? Individualmente, eu assisti o vídeo de todos, então eu sei que muitos participam aqui do Café com Frank. Enfim, é isso, estamos terminando o mês de janeiro, começando o fevereiro. Espero que janeiro tenha sido um mês frutuoso, um mês de crescimento para todos vocês. Olha lá, bom, tá escrito Duílio, né? Tá dizendo que tá por aí, que é da turma. A Yara ansiosa para começar. Então, espero que o mês de janeiro tenha sido um bom mês. Um mês de descanso para muitos, um mês de planejamento para tantos, né? Um mês de início para todos. E que fevereiro possa vir com toda essa intensidade, com toda essa magnitude, com toda essa beleza desse mês, que é o mês em que, para muitos, de fato, a coisa começa, né? Mês começou com Maria e se encerra com São João Bosco. É isso aí, exatamente. Bom, vamos lá. Vamos para a nossa reflexão semanal, para a nossa dose semanal de cafeína espiritual. A Nath está falando que na próxima turma vai entrar. Estou finalizando o mestrado esse ano. Muito bem, excelente, que bom, Nath. Irei esperá-la em 2024. Muito possivelmente agora, lá para fevereiro de 2024, a próxima turma. Né? Acredito que seja impossível alguma coisa antes disso. Disparem aviãozinho, convidem as pessoas, chamem as pessoas aqui para a live, tá bem? Avisem que a live começou um pouquinho atrasada, porque o dia aqui começou também bem corrido. Mas que teve início aqui a nossa live, tá? A Silvia também tá falando que vai estar por lá. Olha lá, já estamos com lista de espera para turma 4. Dá para fazer de novo? O Cimeiro tá perguntando. Foi bom, né? Deixou saudades. A turma 1 já tá cheia de saudades. Mas para turma 1 a gente se vê no Duke in Altum, tá? A nossa formação continuada. Tá bem? Então fiquem tranquilos. É só o começo. Agora a gente tem aí uma multidão de logoterapeutas formados, bem dispostos, preparados ao trabalho, né? Vamos aí, né? Quase 170 logoterapeutas pós-graduados em análise existencial e logoterapia frankliana nesse ano de 2022, tá? A turma 21-22. A Psi Maria está dizendo que ama os pássaros ao fundo. É, agora pela manhã, assim, é uma revoada de pássaros, né? Pássaros de todo o tamanho, de todas as cores, né? Dos mais distintos cantos, eles tomam aqui o espaço pela manhã. Eles começam cantando às 5 da manhã, né? 5 da manhã já é difícil ficar na cama, pela altura e pela quantidade de cantos que tem aqui. Vocês estão ouvindo, né? Bom, vamos lá. Eu vou fazer uma leitura de um trecho que está no livro A Vontade de Sentido, Conferências Escolhidas sobre Logoterapia. Tá? Tem dois livros A Vontade de Sentido, só para vocês se localizarem. Tem o livro A Vontade de Sentido, que são Fundamentos e Aplicações da Logoterapia, tá certo? Mais especificamente esse aqui, Fundamentos e Aplicações da Logoterapia, A Vontade de Sentido, que é um livro que tem no Brasil já há mais tempo, pela editora Paulus. E um livro que chegou recentemente ao Brasil, que tínhamos em espanhol, que era La Voluntad de Sentido, mas que agora chega com o título também A Vontade de Sentido pela editora Auster aqui no Brasil. Só que diferentemente do outro, que tem como subtítulo Fundamentos e Aplicações da Logoterapia, esse tem como subtítulo Conferências Escolhidas sobre Logoterapia. Tá? Então, o que vai mudar aqui de um para o outro é apenas o subtítulo. Né? Os dois, evidentemente, são de Viktor Frankl. Tá bom? Então vou fazer uma leitura de um parágrafo, um pouco menos que um parágrafo, que está nesse livro, né? No livro Conferências Escolhidas sobre a Logoterapia. Tá bom? Vamos lá? Excelente. Bom, como vocês sabem, Viktor Frankl, eu tinha, né, um grande problema, uma grande implicância, travava uma grande luta, melhor dizendo, contra toda forma de reducionismo, né? Para ele, o reducionismo é um niilismo, é uma espécie de pessimismo, é um cinismo que se esconde por trás das ciências, tá? E que evidentemente entrou também na ciência psicológica, tá? Enfim, o reducionismo para Viktor Frankl é descrever o fenômeno humano a partir das suas realidades mais baixas e fazer do baixo o todo, o propriamente humano, né? E Viktor Frankl tinha essa briga, né? Travava diariamente, constantemente essa briga nas suas conferências, nos seus escritos, nos seus livros, né? Viktor Frankl tentava combater essa espécie de pessimismo que favorecia muito o crescimento das neuroses, que favorecia muito o crescimento do vazio existencial e assim por diante. E aqui nessa parte que eu vou ler a coisa não é diferente, né? Só que aqui para tecer a sua crítica, ele vai citar um grande autor, um grande, grande autor, um grande homem acima de um grande autor, um grande homem, uma grande personalidade, que foi Fulton Sheen. Tá interessante. Muito possivelmente, não tenho, né, esse dado concreto para afirmar para vocês, mas muito possivelmente o Viktor Frankl conhece o trabalho, a obra de Fulton Sheen, por conta das suas idas aos Estados Unidos. Viktor Frankl é um austríaco, tá bem? De Viena, que começa a fazer muitas conferências ao redor do mundo. Ele é convidado para dar conferências em mais de 200 universidades ao redor do mundo, tá? Nos cinco continentes. E Estados Unidos é um lugar que Viktor Frankl ia com muita frequência. Tá? De tempos em tempos, Viktor Frankl estava por lá nas universidades dos Estados Unidos, nas grandes universidades dos Estados Unidos. E Fulton Sheen é um bispo norte-americano, renomado, muito conhecido, fazia alguns programas televisivos, né, radiofônicos. Fulton Sheen se torna também um grande nome nos Estados Unidos e faz um apostolado maravilhoso, tanto com seus escritos quanto com as suas pregações, sempre muito inflamadas, cheias de grandes insights. Enfim, né, eu não consigo afirmar isso categoricamente. Mas é possível que Fulton Sheen tenha conhecido Viktor Frankl e Viktor Frankl tenha tido notícia de Fulton Sheen, porque ambos se citam em suas obras, nas idas de Frankl aos Estados Unidos. Tá? Exatamente. A Ami Psico está dizendo que Fulton Sheen menciona também Frankl nos seus livros e em alguns documentários. Né? Exatamente. Eles faziam referência um ao outro. Não sei se eles estiveram juntos pessoalmente. De qualquer forma, eles são contemporâneos, e dois grandes nomes. E eles tinham alguns pontos em comum. Um dos pontos que eles tinham em comum era a crítica à psicologia atual, à psicologia moderna, ao modernismo, à modernidade, né, como um todo, ao reducionismo, ao pessimismo, ao niilismo, à psicanálise. Fulton Sheen é muito intenso, muito efetivo, até um pouco visceral, né, mas um visceral que não abre mão, evidentemente, da prudência, né, de uma razão cristalina, para tecer críticas à psicanálise e, mais propriamente, a Frankl, né? Ele tinha um grande, grande, grande problema com a psicanálise e com... Desculpa, a Freud, perdão. A tecer críticas a Freud, Sigmund Freud. Fulton Sheen era um grande crítico da psicanálise e de Freud, né? E também não tem como ser diferente disso, né? Fulton Sheen assiste em razão em absolutamente tudo que diz sobre a psicanálise. Bom... Só aqui uma preparação, né? Uma antessala, um pouco longa, inclusive, desculpe. Viktor Frankl vai dizer assim, né? Nesse parágrafo que eu vou ler para vocês. Somente uma análise fenomenológica, metodologicamente limpa, de como o homem simples, ou seja, o homem da rua, entende a si mesmo, nos ensinará também que... Ou seja, deixa eu limpar essa primeira afirmação que eu trouxe, porque para alguns pode ser uma afirmação cheia de ruídos, de palavras novas. A ideia aqui no Café com Frank não é fazer um aprofundamento, tá? É tornar a coisa bem palatável, né? Que todos compreendam. Então, assim, limpando um pouco isso, o que que o Viktor Frankl está falando? Olha, se a gente quiser entender, né, como as coisas funcionam, se a gente quiser compreender o propriamente humano, o especificamente humano, como as coisas devem ser, nós precisamos olhar para o homem da rua. Ou seja, o homem da rua, para Viktor Frankl, é o homem simples. Não é o homem que ficou, né, durante anos deitando em divãs, passando de psicanalista em psicanalista. É uma crítica que o próprio Frankl vai fazer. Também não é o homem da bancada, o cientificista, né, o acadêmico. Não é também o grande intelectual, o filósofo, o antropólogo, o médico. O homem simples, o homem do campo, o homem da rua, o homem simples. Aquele homem que está atento à realidade, aquele homem que cumpre os seus deveres, né? O homem de vida ordinária, tá? Nós já vamos entrar nesse ponto. Se a gente quer entender como as coisas são, como elas devem caminhar, nós precisamos olhar para o homem da rua, né? Porque ele nos ensinará, e aqui vem o ensinamento do homem da rua, ele nos ensinará que o homem é mais do que um campo de batalhas para conflitos entre id, ego e superego, como disse Fulton Sheen, e mais do que um joguete de mecanismos e processos condicionantes. Tá? Fiquem tranquilos, porque aqui no Café com Frankl eu trago essas palavras que para muitos são novas, mas eu vou tentando fazer disso algo, né, acessível. Tá? Então, assim, eu sei que para alguns falar de ego, superego, falar de processos condicionantes e assim por diante, de análise fenomenológica, metodologicamente, limpa, papapá, são jargões, são expressões que assustam. Mas fiquem por aqui que a gente vai, ruminando isso juntos. Bom, então, para o homem da rua, para o homem simples, a pessoa humana é mais do que um campo de batalhas. É mais do que processos condicionantes. E por que Frankl está dizendo isso? Prestem atenção, todos vocês conseguem ver isso em suas vidas. Porque durante muito tempo, e até os dias de hoje, evidentemente, se tem uma noção, dentro de algumas escolas, dentro de algumas teorias, que a pessoa humana, ela não é livre, não é senhora de si, não é autônoma, tá? Não responde por ela mesma. Se tem a ideia, e todos nós mais ou menos carregamos esses germes, e é bem possível que das 100 pessoas que estão aqui, né, uma grande, grande, grande parte viva isso como uma máxima, e quando eu digo uma grande parte, assim, sei lá, algo em torno de umas 95 pessoas, se tem a ideia de que, olha, Eu sou livre, pero no mucho, né? Eu sou livre, mas assim, né? Alto lá, né? Eu não sei se a todo momento eu de fato sou capaz de fazer por mim mesmo, de posicionar-me diante do mundo, né? De dar a minha resposta autêntica, convincente. Porque eu me sinto impelido por forças, eu me sinto determinado por circunstâncias. Eu não sei se eu posso fazer as coisas que eu devo, ou se eu sou terrivelmente conduzido em alguns momentos a fazer as coisas que os meus apetites mais baixos me ordenaram. Por exemplo, me mandaram ontem à noite inclusive, foi a última resposta da caixinha antes de eu fechar o celular, desligar o celular e deitar. Uma pessoa mandou assim, né? Mais ou menos a coisa era da seguinte forma: olha, eu não tenho interesse. Eu não tenho interesse em estudar e trabalhar. E agora? Né? A questão era mais ou menos essa. Quem leu lá na caixinha vai se lembrar do que aconteceu. A pessoa mandou assim: olha, eu não sei o que eu faço. A pessoa estava num estado de desespero, né? De perdição, de desorientação. Olha, eu não sei o que eu faço, Luiz Henrique. Eu não sinto interesse por estudar e por trabalhar. E era um homem dos seus 30, 35 anos, tá bem? Um homem adulto que me mandou isso. Eu não tenho interesse de estudar e de trabalhar, de construir uma carreira e agora. Presta atenção, o que que essa pessoa ela acredita? Ela está profundamente equivocada. Ela acredita nisso. Né? Nós precisamos ajudá-la. O que que essa pessoa acredita? Ela acredita que existe um negócio chamado interesse, por exemplo, um ente abstrato, né? Uma força interior chamada interesse, que o determina, que é mais forte do que ele. Entre um negócio chamado eu, entre um negócio chamado minha vida, entre um negócio chamado centro de controle, né, e de tomada de decisão, e um outro negócio chamado interesse, o interesse ele é mais pujante, o interesse ele é mais forte, né? Essa pessoa, para chegar no ponto de falar isso, de escrever isso, num estado de desespero, ela acredita mesmo que existe dentro dela uma pecinha chamada interesse que a determina. Existe dentro dela uma realidade conflituosa que se opõe a alguns deveres que ela tem para com o mundo, para com o outro, chamado interesse, que é mais forte do que ela mesma. Tá? Ou seja, ela acha que ela deve fazer as coisas se e tão somente se o interesse for ativado. Se dentro dela, né, o interesse se mover, pronto, ela faz. Se por algum motivo o botão do interesse estiver apertado, on, ela atua. Se estiver no off, ela apaga, ela definha, né? Ela não consegue fazer nada. Entende? As pessoas vão trocando os nomes, vão trocando, né, as palavras, os mecanismos, mas praticamente todos, infelizmente, acreditam que existam realidades dentro de nós ou no nosso entorno que nos condicionam. Nos condicionam no sentido assim de nos determinar mesmo. Sabe? De serem mais fortes, mais importantes, mais determinantes do que a minha liberdade, do que o meu eu, do que esse meu centro de controle e de decisão. Entende? É interessante isso. Algumas pessoas vão achar que, sei lá, elas têm uma dívida histórica. Bom, da outra vez que eu falei isso, não, o Instagram quase me baniu. E por isso elas não podem fazer, né, grandes coisas, e por isso elas começam, enfim, já com grandes déficits. Outras pessoas acham que é por conta da criação que tiveram, dos pais, do fator econômico, né, da educação que receberam. Da condição, né, física, fisiológica que possui. As pessoas elas vão criando discursos que são discursos fatalistas, vitimistas, acreditando que de fato elas são um joguete de mecanismos e processos condicionantes, ou que elas são um campo de batalha e tão somente um campo de batalha entre os conflitos do id, ego e superego, como vai descrever Freud. Ou seja, basicamente aqui se tem duas visões,
uma visão marxista e uma visão cientificista, né, na qual boa parte de nós nos encontramos. Para o marxista, tudo é um campo de batalha. Para o marxista, assim como para Freud, né, que de alguma forma podemos localizá-lo dentro dessa mesma proposta temática do próprio Marx, né, tudo é batalha, tudo é disputa, tudo é luta. Tudo se dá pelo contraditório. Para o marxista, sim, existem batalhas, batalhas exteriores e para Freud, batalhas interiores, que me determinam, que me condicionam, né? Uma visão marxista, tá? Ou seja, eu sou determinado por isso, pela condição social, por essas lutas, por esses eventos. Para Freud, eu sou determinado por isso, por essas batalhas de ego e superego. Eu sou um joguete na mão dessas realidades que compõem o meu aparelho psíquico. E para o cientificista, não são batalhas que me determinam. São processos condicionantes no meio do mundo, né? Na política, na economia, em toda a realidade geopolítica, no meu contexto e pá, 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 tá? Mas, de qualquer forma, são duas visões assim que nos jogam para baixo, que nos apequenam, que nos deixam covardes, tímidos diante da vida. Porque, senhoras e senhores, se eu não puder fazer nada, se essa vida não estiver nas minhas mãos, entende? Que grande desgraça. Que bela porcaria. Entende? Se eu tiver que ficar achando culpados a todo momento. E é o que muitos de nós fazemos, né? Nós começamos a achar culpados. Bom, porque se eu não sou responsável pelas coisas que acontecem comigo, se eu não sou responsável pela minha vida, né, alguém precisa ser culpado, por exemplo, pelos meus fracassos. Alguém precisa ser culpado pelas minhas dores, né? Eu preciso achar justificativas para tudo aquilo que, né, eu fiz, quer seja de bom, quer seja de mal, enfim, mas eu preciso ficar achando justificativas, né? Enfim, bom, mas continuemos aqui a nossa leitura, né? Ainda nesse parágrafo. O homem comum, aqui está o nosso ensinamento, tá? O homem comum nos pode ensinar que ser humano significa confrontar-se constantemente com as situações. Esse é o ensinamento do homem comum. Esse é o ensinamento da pessoa que está bem instalada na realidade. Que não é o marxista, que não é o cientificista. Aqui Frankl está chamando de o homem comum. O que o homem comum nos ensina, senhoras e senhores? Que ser humano, significa confrontar-se constantemente com situações. É isso que o ser humano faz. Para sermos humanos, nós precisamos nos perceber diante de situações e perceber que nós estamos sendo confrontados com essas situações. Ou seja, elas nos impelem, elas nos convocam, elas nos chamam, elas nos questionam. Tá? Delas surge uma voz, surge um verbo, surge um logos que me interpela, que me chama a fazer algo, a tomar uma atitude, a me posicionar. E essa voz surge e eu consigo captá-la, e eu consigo ouvi-la porque eu sou livre. Eu só consigo entender que existe um confronto porque eu sou livre. Eu sou livre para quê? Para decidir o que eu vou fazer. Eu sou livre para dar o meu sim, para dar o meu não, para dar o meu depois, para dar o teu, o meu, né? Nunca, para dar o meu talvez. Enfim, eu sou livre para me posicionar diante das situações que surgem. E que cada uma dessas situações é ao mesmo tempo um dom e uma tarefa. Cada uma dessas situações, as quais se apresentam para o homem e o colocam frente a um confronto, são ao mesmo tempo dom e tarefa. É isso que vai nos dizer Viktor Frankl. Dom e tarefa. Por que dom e tarefa? Tarefa porque é a realização do seu sentido. Ou seja, tem uma tarefa nessas situações que me confrontam. Porque a partir do momento que eu consigo captá-las, que eu consigo entendê-las, que eu consigo ouvi-las e respondê-las, e respondê-las a ponto de atualizá-las, de concretizá-las, poxa, eu consigo realizar um sentido. O sentido do dia, o sentido do agora, o sentido do trabalho, o sentido do cumprimento dos meus deveres, o sentido do amor. Quando, nesse confronto com as situações, eu me posiciono, eu consigo realizar um sentido. Então tem algo de tarefa. Mas também tem algo de dom, vai dizer Frankl. E o que recebemos, ao mesmo tempo, como um dom, é a possibilidade de nos realizarmos por meio dessa realização do sentido. Ou seja, não é só uma tarefa, porque existe a realização do sentido, é também um dom, porque ao realizar esse sentido, eu me realizo enquanto pessoa. Na medida em que eu faço, na medida em que eu me disponho, na medida em que eu me coloco, eu me apresento ao mundo, porque essa é a questão, né? É saber se apresentar ao mundo. Pois não, eis-me aqui, né? Sou eu, né? Quem me chama? Quem me incomoda? Né? Que queres? Né? O que posso fazer? Quando eu me apresento ao mundo, e me apresento em primeira pessoa, eu, Luiz Henrique, né? O que me cabe? O que disso me convoca? Quando eu me apresento, quando eu me sinto convocado e respondo efetivamente fazendo aquilo que deve ser feito, eu me realizo enquanto pessoa. Aquilo me eleva, aquilo me estimula, aquilo me engrandece. É diferente da atitude do covarde, né? Do homem covarde, do homem tíbio, do homem frouxo. O covarde, o frouxo, ele se esconde. Ele acha que não é com ele. Ele se rebaixa. Ele acredita que ele não tenha condições nem forças de fazer absolutamente nada. Ele fica se justificando. Ah, não, porque o mundo, porque, né, a política, porque meus pais, porque, né, a minha conta bancária, porque, né, a minha dicção, porque, né, a minha família, porque os meus filhos, porque fica se escondendo, os outros se tornam para ela, os outros se tornam para ela escudo. E ela, de forma muitas vezes maldosa, se esconde atrás dessas pessoas. Porque ela acha que ela não é capaz de se apresentar ao mundo. Ela acha que ela tem que dar alguma justificativa, alguma desculpa. Tá? Que são visões que Viktor Frankl está dizendo que, olha, vem de uma proposta psicanalítica e marxista e de uma proposta cientificista, porque uma vai ver a pessoa como um joguete de ego e superego e a outra vai ver a pessoa como um joguete de processos condicionantes, advindos do meio, das circunstâncias. Essas duas pessoas, elas se escondem. Essa é a pessoa que nós poderíamos chamar de covarde, que não se apresenta ao mundo, ela não aparece ao mundo. Por quê? Porque ela acredita e acredita piamente que ela não é livre. O homem que se coloca como um gigante, o homem comum que se apresenta como um gigante, né? Tem uma expressão latina que chama, que se coloca como ut, gigas, né? Como gigante. O homem comum que se percebe como um gigante, ele entende que a vida está pulsando, que a vida está lhe chamando, que ele pode responder, que ele pode encarar a vida, que ele pode se sentir confrontado e responder adequadamente com ousadia. Esse é um homem comum. O homem comum, senhoras e senhores, ele acredita mesmo que ele tenha um chamado extraordinário. E por que extraordinário? Porque é o chamado dele. É um chamado que ele escuta, é um chamado que ele pode realizar, e ao realizar esse chamado, ele se realiza enquanto pessoa. O homem comum, o homem das ruas, como vai colocar Viktor Frankl, ele, olha, percebe que as coisas são muito maiores do que deveriam, muito maiores do que talvez ele gostaria, muito maiores do que ele mereceria. Mas, ué, se eu sou livre, é evidente que as coisas são grandes, porque elas são pessoais, porque eu sou capaz de respondê-las, porque elas me cabem. Tem uma frase de São José Maria Escrivá, acho que cai bem nesse momento. Ele vai dizer que o homem comum, o homem simples, ele tem um apreço, ele tem um carinho, né, pelas coisas ordinárias, né? O homem de alma dilatada, o homem agigantado, o homem de alma grande, ele tem um apreço, ele tem em conta as coisas pequenas, né? O homem das ruas, como Victor Franco vai colocar aqui, é esse homem de alma grande. Por que de alma grande? Porque ele sabe que a autonomia da vida dele está nas mãos dele, né? Ele se percebe como autônomo, como responsável, como livre e responsável. Ele tem uma alma dilatada. Dilatada por quê? Porque precisa estar atenta, porque precisa perceber o confronto que existe nas situações, porque ele precisa captar o verbo, o chamado que a vida lhe faz nos mais distintos cenários. A alma dele vai se agigantando, ele se apresenta ao mundo, ele aparece no mundo. Pois não, eis-me aqui, né? Aonde, quem, quando, como. Esse homem de alma grande, ele tem em conta as coisas pequenas. Ou seja, as coisas ordinárias. As coisas corriqueiras. Por quê? Porque as coisas corriqueiras são extraordinárias. As coisas corriqueiras, elas são extraordinárias justamente porque elas cabem dentro da ação do homem comum. Porque elas o convocam. Porque elas o interpelam. Porque elas o confrontam e ele pode responder a elas, e ele pode se posicionar frente a elas. Cada situação, termina Victor Franco nesse parágrafo, cada situação, e aí pense nas situações da tua vida, nas situações que agora pela manhã já ocorreram, nas situações que muito possivelmente ocorrerão ao longo desse dia. Cada situação, senhoras e senhores, é um chamado ao qual ouvimos e devemos responder. Cada situação é um chamado ao qual ouvimos e devemos obedecer. E obedecer vem disso mesmo, né? De audire. Essa capacidade de escutar, mas uma escuta diferenciada, uma escuta refinada, uma escuta de alguém que percebe que as coisas falam com ele e que ao falar com ele o chamam à responsabilidade. Responsabilidade é a habilidade de responder. Ou seja, se isso fala comigo, me cabe uma resposta, não a outro. Não de um terceiro, né? Minha. Tá certo? Cada situação é um chamado. E essa é a beleza do homem comum, para Victor Frankl. Ele não vai se esconder. Ele não vai dizer, como disseram lá na minha caixinha de pergunta ontem à noite, como eu estava dizendo, né? Ó céus, ó terra, e agora o que eu faço? Né? Eu não tenho interesse por trabalhar nem por estudar. Eu falei, o que, que você faz? O que, que você faz? Você para de acreditar nessa balela. Quem lhe disse que você precisa fazer a todo momento as coisas porque você tem interesse? Você precisa fazer boa parte das coisas simplesmente porque elas precisam ser feitas. E não só porque elas precisam ser feitas, mas também porque você, e tão somente você, pode fazê-las. E porque se você não fizer, ninguém fará por você, entendeu? E não vai adiantar em nada você ficar culpando o seu interesse ou o seu desinteresse. Tá bem? Porque você sabe muito bem que as coisas lhe chamam e que você pode viver como um gigante, gigas, e não como um covarde, e não como alguém que vive de justificativas. Essa é a força da pessoa humana. A força de decidir o que ela vai fazer com aquilo que estão fazendo dela. A força de decidir o que ela vai fazer nos mais diferentes cenários. A força de poder se posicionar, de escutar o chamado que vem das mais diferentes situações. de conseguir dar dela mesma, de conseguir sair de si mesma, existe uma força incomensurável, uma força quase que da ordem do inenarrável nisso tudo, entende? A força de poder falar eu. Eu faço, eu devo, eu cumpro, eu sigo, eu prossigo, eu me decido, mesmo contra tudo e contra todos, eu faço, ainda que o interesse não me acompanhe, ainda que eu precise arrastar o meu interesse, como um pai que em alguns momentos precisa arrastar a criança, a contra a vontade dela, de um lado para o outro, porque as coisas simplesmente precisam acontecer e serem feitas, e aquela criança chorona e birrenta não tem ideia de como o mundo funciona ainda, sabe? Eu decido, e decido decididamente. Ah, mas e o mundo, olha, entendeu? Tu não vai mudar o mundo. Só tem uma realidade dentro desse negócio chamado mundo que você pode mudar. Você sabe bem o que é. É você mesmo. É você mesma. Tá? Ah, mas, né? E os meus complexos? Os meus traumas? As minhas neuroses? Se eleve. Assuma o controle. Sem negá-las, tome força. E viva, né, para além disso tudo, entende? E pare de justificar, pare de ficar colocando a culpa em alguém, em alguma situação da tua vida, em algo que fizeram contigo. Isso é fonte de grande perdição nos nossos tempos. Né? Cada situação é um chamado. Agora que eu vi o horário aqui, estourei, né? Ao qual ouvimos e devemos obedecer. Senhoras e senhores, bom, desculpem, eu me estendi aqui na reflexão, tenho também os meus compromissos, tenho os meus chamados aos quais eu preciso responder. Quero agradecê-los muitíssimo, é sempre uma alegria estar aqui com vocês. Nos vemos na próxima... na próxima terça-feira eu não vou estar, tá? Se algo mudar, eu os aviso, mas na próxima terça-feira eu vou estar em viagem, em viagem a trabalho. Vou para a Argentina, iniciar um projeto por lá interessante, no campo também da logoterapia. Então não vou estar aqui no Café com o Frank. Se porventura eu conseguir gravar por lá, pela manhã, eu os aviso. Mas, de qualquer forma, nos vemos aqui nas caixinhas, nas perguntas, né, no story. E se não der para fazer a semana que vem, que é dia 7, né? Nós fazemos então dia 14, tá bom? Obrigado pelo carinho, obrigado pela participação de todos vocês. Printem essa live, levem para os seus amigos, para os seus conhecidos, para os seus seguidores aí do Instagram. Sempre uma alegria inenarrável estar aqui com vocês. Comecem bem o seu dia, comecem bem o seu dia com força, com constância, né? E sabendo responder adequadamente aos chamados, às convocações que as situações irão lhe fazer. Tá bem? Estejamos prontos, estejamos atentos e vivamos como gigantes, ut-gigas, certo? De que a melhor coisa é termos essa alma grande que leva em conta as coisas pequenas. Tchau!